Olá, ouvintes do VetSmart. Sou Amanda Slovak, médica veterinária do time da VetSmart e da Pet Love. E no episódio de hoje falaremos sobre os cuidados nutricionais com o gato sênior. Mas como a nutrição pode auxiliar nessa fase de vida? Como proporcionar uma maior qualidade de vida durante a senioridade? A alimentação é capaz de suprir as novas necessidades de um felino em idade avançada? Para responder essas e outras perguntas, estamos aqui hoje com a doutora Renata Camose, que é especialista em felinos. Olá, doutora Renata, seja muito bem-vinda ao VetSmart.
Obrigada, estou muito contente de estar aqui. É a convite da VetSmart, da Quatri. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo, né, que está assistindo e ao convite.
A gente que agradece a sua presença, tá? Vamos do começo. A partir de qual idade o gato entra na fase sênior?
O gato, ele é considerado sênior a partir de 10 anos de idade, né? Com 11 anos de idade, ele já é considerado um gato sênior.
Certo.
Isso, desculpa, de acordo com guidelines, né, das diretrizes de estágios de vida da Associação Americana de Médicos de Felinos.
Certo. E quais são as principais mudanças físicas e comportamentais desse paciente felino nessa fase de vida mais sênior?
Isso é bem individual, né? A gente vê que os gatos hoje, os gatos sêniores, eles a gente vê muitos pacientes saudáveis, até porque cada vez mais a gente faz. Os tutores estão entendendo, né, que é importante fazer um acompanhamento de vida periódico, avaliações de rotina e tudo. Os veterinários estão indicando mais isso também. Então a gente vê gatos senis muito bem, na verdade, de estado geral. Mas o que a gente começa a ver já nessa idade, assim, são algumas alterações já osteoarticulares, isso é bem comum, né? Então, gatos acima de 11 anos de idade, ou 12 anos de idade, uns 80% mais ou menos já tem alteração osteoarticular, né? A absorção deles de nutrientes já começa a ser comprometida, então eles começam a ter mais dificuldade em digerir nutrientes, em absorver esses nutrientes, em realmente aproveitar isso da dieta. É comum a gente ver as doenças renais já. Às vezes já tem mais assim gatos mais idosos mesmo, né? A gente pode ver algum declínio cognitivo já, em geral não nessa idade, com 10, 11 anos, né, mas um pouco mais velhos. Então talvez sejam as principais alterações aí que a gente vê em gatos idosos.
Muito interessante. E fala um pouquinho dos seus pacientes. Qual o gato mais velho que você pegou?
Eu acho que o gato mais idoso que eu atendi, que foi meu paciente, tinha 24 anos. Era uma fêmea, na verdade, uma gatinha. A Mimi, ela chamava. Ela tinha 24 anos. E eu lembro que foi bem curioso, assim, porque quando eu perguntei a idade, falou: ah, tem 24 anos. Eu falei: mas 24? E ainda eu falei: não deve ser, né? Perguntei mas que ano que ela nasceu? E aí a pessoa falou: não, foi nesse ano, porque foi no mesmo ano que o meu filho nasceu. Então, era, enfim, era realmente verdade, assim. E foi essa idade, 24 anos. Mas cada vez mais a gente tem atendido gatos, assim, com 18, 19 anos, já é algo rotina, assim, né? Quase 20 anos já é bem comum a gente atender.
Ai, que legal. Bom saber que os gatos estão vivendo mais, né? E me conta um pouquinho, se você pudesse escolher três principais sistemas do organismo do felino que mais estão vulneráveis nessa faixa etária, quais que seriam?
Olha, se eu fosse falar assim de bate-pronto, certamente seria sistema osteoarticular. Então é
Certo.
algo que a gente vê, e na verdade é muito negligenciado, porque o gato, ele tem esse comportamento mais discreto, mais sutil em manifestar sintomas. Então isso é dificilmente reconhecido pelos tutores e até pelos veterinários. Então a dor, a diminuição de movimento, né, da mobilidade. Então o sistema osteoarticular acho que é algo que a gente tem que prestar muito atenção. Com certeza, renal e trato gastrointestinal. Então, pela diminuição e dificuldade de absorção de alguns nutrientes, principalmente proteína. Então, acho que são os três pontos aí que a gente tem que prestar mais atenção mesmo.
Que interessante. E falando de sistema nervoso e sistema imunológico, o que que a gente vê de diferente nesses gatos mais velhos? O que que chama a sua atenção para os cuidados em casa?
Bom, como eu falei, né, assim, gatos mais idosos, a gente começa a ver esses sintomas de, por exemplo, disfunções cognitivas, realmente de... Eu não gosto muito desse nome, mas é um nome que existe, né, que é a demência senil. Seria uma disfunção cognitiva, né? É, a gente começa... É mais comum ver gatos um pouco mais idosos. Então, aos seus 14, 15 anos, né? Não é tão comum ver já a partir dos 10, 11 anos. É, então, é bem interessante, assim, os tutores prestarem atenção, porque às vezes isso é só interpretado como, ah, ele tá ficando velhinho, tá gagá, sabe, essa coisa. E na verdade, não. De fato, pode acontecer perda de memória, perda de comportamento aprendido, manias. Então, o gato começa a querer acordar de madrugada e comer naquele pote no meio da sala naquele horário. E ele vai gritar enlouquecidamente. Né, até você ir lá dessa comida. Então, essas mudanças de comportamento, trocar dia pela noite e tal, isso pode acontecer. Assim como também vai acontecendo perda da acuidade visual, perda da acuidade auditiva, né? E isso, às vezes, a gente acaba correlacionando com problemas neurológicos mais graves, porque é um gato que vai miar mais, porque ele não tá escutando, é um gato que pode... ficar mais restrito nos seus movimentos, especialmente se ele, enfim, tiver num ambiente diferente. Se você, vou me mudar e vou levar meu gatinho de 15, 16 anos. Ele não conhece aquele lugar, né? E você não sabe que ele era cego, porque ele se adaptava muito bem naquele ambiente, né? Você não sabe que ele enxerga menos, porque ele estava adaptado. Mas aí você se muda ou leva ele para algum lugar, ou reformou a casa, mudou a casa de, né, as coisas de lugar, e ele começa a demonstrar umas coisas de, tromba nos lugares, ou ele não, né, começa a ficar... menos ativo, porque se sente inseguro. Então, isso também a gente tem que prestar bastante atenção, né? De procurar manter as referências do paciente naquele ambiente, não fazer muitas mudanças ambientais. E em termos de sistema imunológico, de fato, né? Acontece um declínio, acontece uma alteração do sistema imunológico, tanto que são pacientes que são mais suscetíveis a complicações de doenças respiratórias, infecções, né, respiratórias, infecções renais, às vezes até o desenvolvimento de alguns cânceres, que querendo ou não também está relacionado, né, de certa forma com o sistema imunológico. Então são pontos também de atenção, sem sombra de dúvida.
Certo, muito obrigada, doutora, pelo esclarecimento. E falando um pouquinho agora de nutrição, você acha que tem um papel importante a nutrição ao longo da vida desse gato para a gente ter uma longevidade maior?
Absolutamente. Isso, assim, é algo que eu brinco, né? Que aquela máxima de você é o que você come é absolutamente verdade. E o gato, se a gente for pensar, né? Isso até é interessante porque tem muita gente que pergunta: ah, eu queria dar uma alimentação natural pro gato, acho que é melhor e tal. E na verdade, assim, se a gente for pensar no que é um alimento natural mesmo pro gato, é um rato inteiro, com pele, com pelo, com osso, com vísceras, com conteúdo intestinal que tá lá dentro, com tudo. Então, assim, quando a gente, né, domicilia esse paciente, né? Eles estão em domesticação, mas quando a gente domicilia esse paciente, a gente não, né, a gente vai interromper o hábito de caça, a nutrição através da caça, né, a gente não vai permitir isso, e a gente vai dar uma ração, é absolutamente importante que a gente dê um alimento balanceado, completamente balanceado, né, então, que tenham, o gato tem uma série de nutrientes que a gente considera essenciais na alimentação, então que eles precisam adquirir por meio da alimentação, eles não vão produzir esses alimentos, então precisa ser um alimento que seja enriquecido adequadamente com esses componentes. Isso, existem requerimentos nutricionais específicos ao longo da vida, então sem sombra de dúvida, por toda a vida, uma boa dieta, né, uma boa ração, às vezes até tem aquela coisa de, ah, mas é muito caro e tal, vai economizar em tratamentos ao longo da vida, sabe? Garantir uma boa nutrição. Então, eu sou super a favor de que isso deve ser um investimento, assim.
Ah, muito interessante, né? Porque muitas das vezes o tutor acaba considerando só o preço das rações, né? E quando a gente pensa em fórmula, o que o médico veterinário deve considerar para escolher uma alimentação que supra todas essas necessidades especiais que você citou, principalmente nessa faixa de idade?
Bom, existem muitas particularidades nutricionais que a gente tem que considerar no paciente senil. Então, e até fazendo um link com o que a gente conversou, né, dos sistemas ali mais afetados. Então, é muito importante que o alimento tenha uma alta digestibilidade. Então, quando a gente fala de um alimento de uma alta digestibilidade, é que, vai, falando muito rapidamente, assim, mas que muito do que a maior parte, uma porcentagem do que ele consuma, seja de fato absorvido e não chegue ao cólon. Então, se eu tô falando de, eu tenho 80% de digestibilidade de proteína, é porque daquela proteína que está no alimento, 20%, né, ele digeriu, ele absorveu 80% e 20% chegou ao cólon. Então, você ter uma proteína de alta digestibilidade, uma dieta com uma boa digestibilidade, isso é fundamental, porque o mecanismo de digestão, de absorção dessa proteína no gato, e o gato é carnívoro, então ele precisa de proteína, é comprometido. Então, avaliar a digestibilidade da ração é muito importante, né? Existe uma preocupação grande com, o paciente idoso normalmente já tem uma doença renal, então vamos restringir proteína. Isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, de novo, o gato é carnívoro. Então, ele, por exemplo, ele não precisa consumir glicose e carboidrato, porque ele é totalmente capaz de produzir o que ele precisa. Mas ele vai produzir isso por meio da proteína, por exemplo, né? Ele vai fazer a gliconeogênese. Então, você precisa da proteína porque é fonte para ele, para até sintetizar outros nutrientes. Então, é muito importante que a gente não restrinja muito a proteína. Aí, claro, vem uma segunda questão. Puxa, então, mas e os gatos, né? Como eu tava falando, e os gatos renais, né? A gente vai poupar proteína nesses gatos? Ou pensando no fósforo, né? Por causa dos pacientes renais. Bom, é verdade dizer que uma dieta com muita proteína, ela tem bastante fósforo. E o fósforo, sim, é deletério para os rins, né? Então, normalmente, as rações para pacientes idosos, geriátricos, né, os senis, enfim, ela já tem uma concentração de fósforo mais reduzida. Só que uma coisa que eu presto muita atenção, assim, que eu vejo que, às vezes, os tutores também ficam preocupados com isso, porque eles leem e cada vez eles têm mais acesso à informação. E aí eles veem, eu vou nessa dieta que tem mais fósforo do que nessa. E, na verdade, não adianta só a gente ver a porcentagem ali, a taxa de fósforo. A gente tem que entender qual que é a relação cálcio e fósforo dessa dieta, né? A gente tem que entender a digestibilidade. Tudo bem, eu quero restringir proteína. Mas, às vezes, você dá uma dieta que tem uma digestibilidade melhor, né? Isso vai impactar também no quanto esse paciente está absorvendo. Então, assim, só para não me alongar muito, né? Porque, de fato, é algo complexo, assim. Mas acho que o fato é a gente avaliar cada paciente de forma individual, né? Então, vai ter aquele paciente idoso com doença renal em estágio 3 e 4, que você vai querer ter um aporte menor proteico, justamente para ele, né, produzir menos compostos nitrogenados, e aí faz sentido você pensar numa dieta com uma restrição proteica maior. Mas não é porque ele é renal, que ele tem uma doença renal, ou não é necessariamente porque ele é senil que você vai ter que falar, eu preciso dar menos proteína. Pelo contrário, né? Esses pacientes, eles têm uma maior propensão a perder massa muscular, tanto porque a absorção deles é menor, quanto porque muitas vezes eles ficam menos ativos por causa de dor osteoarticular, como eu falei, né? E aí eles acabam perdendo massa muscular por um processo natural de sarcopenia ou até pelo desuso. Então, a proteína, ela precisa ser dada, né? A gente não tem que pensar em restringir. Então, o que eu acho interessante das dietas renais é que elas fazem bem esse balanço, né? Elas fazem bem esse balanço de ter uma proteína que é necessária, mas que ela tem uma digestibilidade boa, porque a absorção está diferente, tem um nível controlado de fósforo. Normalmente elas visam um pH bacana, porque são gatos que tendem a ter um pH mais ácido, né? Como já começar a acidificar o pH. Então, tudo isso é preciso ser visto na dieta e considerado. Mas não dá pra gente colocar os gatos como os gatos velhinhos, sabe? Né? Claro, se for um paciente saudável e né? Claro que a gente vai dar uma dieta para gatos idosos. A gente tem que entender aquele paciente especificamente. Que comorbidade ele tem, que doença ele tem. Porque, às vezes, até uma dieta de gato idoso, ela pode ser indicada para um gato mais jovem, por exemplo. Porque ela pode, se você souber entender o que ela né, tá te proporcionando ali, qual que é o perfil nutricional dela. Então, acho que me alonguei, né? Falei, mas são acho que esses pontos que eu gosto de prestar atenção.
Mas é legal, muito legal, né? A gente tá obtendo conhecimento com esse bate-papo aqui. Muito obrigada por responder. Em relação à suplementação, a gente sempre ouve, principalmente na medicina humana, conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa ingerir mais antioxidantes, produtos com beta-glucano. Então, gostaria de ouvir de você, os gatos também têm essa necessidade de suplementar? Ou eu devo procurar uma ração específica?
Vamos lá, na verdade, assim, tudo indica que sim, né? Com gatos, os gatos são sempre os últimos a serem estudados, né? Então, a gente tem muita informação com o ser humano, depois algumas informações acabam sendo extrapoladas para cães, aí começam muitos estudos para cães, aí umas informações são extrapoladas para gatos, e aí depois começam os estudos para gatos. Então, em cães, eu nem quero invadir uma área que não é minha, mas em cães já tem bastante estudo comprovando o benefício e a eficácia de suplementação com beta-glucana, com ômegas 3 e 6, etc. E com gato, tudo indica que também seja bem importante, né? Então, as beta-glucanas, elas são componentes que estão na parede, na verdade, de bactérias, de leveduras, de alguns cereais também, mas o que é mais estudado na veterinária é o componente da parede da levedura, do Saccharomyces, né? E ela é uma fibra, na verdade, prebiótica, então ela tem uma série de funções, ela ajuda a nutrir o microbioma intestinal. Cada vez mais o microbioma intestinal tem sido alvo de estudos, porque tudo que a gente come, na verdade, tudo que a gente ingere, passa por um processamento, entre algumas aspas, assim, do microbioma intestinal, né? Então, existe uma... Hoje, cada vez mais, na medicina humana, muito, mas na veterinária também, uma atenção especial aí ao microbioma, porque tanto que a gente sabe que o microbioma ele é alterado em várias doenças, sejam elas gastrointestinais ou não. Então, a gente nutrir esse microbioma, selecionar as bactérias do bem, vamos dizer assim, em detrimento de outras que são, enfim, que são, não são benéficas, né, ao organismo, isso é muito interessante. Então, as beta-glucanas, elas ajudam nessa nutrição do microbioma intestinal, elas ajudam numa série de funções, enfim, do organismo mesmo, justamente por nutrir esse microbioma e aí ajudar a favorecer essas bactérias do bem, vamos dizer assim. E aí ela tem um impacto muito importante também na imunologia. Então, não existe, até onde eu sei, espero não estar falando besteira, mas não existe ainda nenhum estudo muito específico de beta-glucano avaliando o sistema imunológico de gatos, né? Mas o que os autores dizem e extrapolam é que, assim, as beta-glucanas, elas têm uma importância bastante relevante na imunologia, né? No trato imunológico de vários animais. Então, provavelmente com gatos é a mesma coisa. Então, isso é o lance das beta-glucanas, além de ter um importante efeito antioxidante mesmo e até antitumoral, né? Já tem alguns estudos mostrando. E o ômega 3, ele não, né, não é uma fibra, não é, né, outro componente, é uma gordura, vamos dizer assim, mas tem muitos efeitos benéficos de combater radical livre, em várias doenças, né? Então, em doenças cardíacas, doenças osteoarticulares, doença renal, ajuda a preservar massa magra, né? As beta-glucanas também, isso não é muito estudado em gato ainda, mas elas ajudam também nesse metabolismo de colesterol, então elas têm um efeito ali de diminuir um pouco, ajudar um pouco a diminuir colesterol, controlar a glicemia, então isso é bem comprovado, assim, em cães, já não vou dizer que é bem comprovado, porque eu não tô super a par dos estudos de cães, mas tem mais estudos em cães do que em gatos, né? Mas tudo indica que sim, que tem esses mesmos benefícios. E o ômega 3, como eu disse, é muito importante suplementar. E é muito importante que essa suplementação venha de produtos com óleo de peixe, porque, por exemplo, óleo de linhaça, vamos supor, também tem precursores de ômega 3. Mas o gato não consegue fazer essa conversão, né? De pegar ali o ácido linolênico, que é o ALA, e transformar ele em EPA e DHA, por exemplo. Então, a gente já tem que dar a fonte animal, de origem animal, para o gato consumir. E sim, né, esses suplementos, eles são doses dependentes. Então, é interessante que sejam suplementados, sim.
Ah, que legal. E trazendo um pouco para essa questão renal que você citou, né? A saúde dos rins, ela é um tópico de atenção na clínica de felinos. E como que ela deve ser encarada, assim, na senioridade? Você pede para os seus pacientes fazerem um check-up? Você pega esse sistema e fala para o cliente, olha, eu tenho que fazer o exame a cada 6 meses? Como que você trata essa questão dos rins?
Bom... Os meus pacientes, eu sempre indico que eles façam check-ups regulares. Isso depende se o paciente é um paciente saudável ou se ele já tem alguma doença conhecida, alguma comorbidade associada, enfim. Então, esses check-ups, eles variam, né? Bem individual. Mas gatos que têm já gatos senis, por exemplo, a gente recomenda esses check-ups a cada 6 meses. Então, sim, é importante ficar de olho porque... algumas condições são silenciosas. Então, por exemplo, a doença renal em estágio inicial, estágios 1 e 2, elas podem passar tranquilamente despercebidas pelo tutor. O gato, ele tende a ser mais sintomático a partir do estágio 3, do estágio 4 de doença renal. Então, é importante a gente já avaliar isso e monitorar isso desde cedo, né? Então, ao longo da vida, para a gente conseguir entender os valores basais daquele paciente. E dois, porque quanto antes a gente identifica uma alteração, melhor a gente consegue acompanhar aquilo, né? A gente consegue entender se é uma doença que está estável, se é uma doença que está evoluindo, se nesse momento faz sentido eu trocar para uma dieta, né, renal, se faz sentido eu, putz, deixa eu dar só uma dieta de gato idoso que vai ser suficiente, porque ela vai ter essas propriedades, vamos dizer assim. Né? Então, sim, eu peço check-ups regulares. Se é um paciente idoso saudável, a cada 6 meses. Mas quando eu já sei que tem doença renal, depende muito do estágio de doença renal. Pode ser próximo, como a cada semana ou 2 semanas, pode ser a cada 2 meses, a cada 3, 6. Então, é bem individual.
É bem individual, né? Interessante. E os gatos, eles já têm uma tendência intrínseca, né, da espécie para esses problemas renais, né? A gente vê muito gato jovem tendo insuficiência renal aguda, aí os gatos mais velhos já desenvolvem a doença renal crônica. E quais os pontos de atenção que a gente pode ter ao longo da vida desse gato para que na senioridade a gente possa chegar com rins saudáveis?
Bom, é muito difícil a gente falar em prevenir, né, a doença renal. Acho que tem como a gente postergar a evolução, retardar a evolução. Mas com certeza o aumento da ingestão hídrica é absolutamente importante. Então, manter. O gato já é um animal que tem uma insensibilidade à sede, né? Por assim dizer. E aí a gente ainda oferece potes de água, normalmente aqueles bonitinhos, pequenininhos, que a gente vê, ai, que o gatinho é fofo. E aí eles não bebem água, né? E a gente precisa entender qual que é a preferência daquele gato. Então, normalmente eles tendem a preferir potes mais amplos, né? De superfície ampla, potes que sejam mais rasinhos, vários potes espalhados pela casa, porque justamente por eles seriam um pouco mais insensíveis à sede, se eles falam, nossa, o pote está lá na lavanderia. E aí esse pote está do lado da máquina de lavar, ele vai beber água, aquela máquina liga e ele assusta. Ele faz associações, ele não vai até lá beber água, né? Então, deixar mais potes de água espalhados pela casa. Bom, eu falo isso, mas o meu gato, assim, ele gosta de beber água assim, sabe, no copo. Ele
Sim.
enfia a carinha e gosta de beber água. Então, isso é muito individual. Mas fontes de água, sachê. Então, adicionar água no sachê, isso é super importante. Então, acho que a questão da ingestão hídrica, da nutrição é muito importante. E os check-ups mesmo, né? Para a gente ir entendendo como que está essa função renal mesmo.
Ah, certo. E além desses nutrientes específicos, né? Como que a digestibilidade, aproveitamento do alimento, vai influenciar a nutrição dos gatos sênior? Então, assim, você tem alguma dica? O que que você pode falar, assim, para quem está adotando um gato que já é mais velho?
Eu acho que é bem importante, acho não, tenho certeza, assim, que é bem importante preconizar uma boa ração. Então, isso é absolutamente importante, porque uma boa ração, ela tende a ter uma boa digestibilidade, né? Uma boa ração para gato idoso, ela tende a ter uma boa digestibilidade. Então, esse gato, ele vai conseguir absorver, né? Digerir, absorver esses nutrientes de forma mais eficiente, mais eficaz.
E a gente sabe também que os nossos pacientes, eles estão vivendo muito mais, né? Igual a doutora citou, tem um paciente seu que tem 24 anos, né? E principalmente por causa dos avanços da ciência, da medicina veterinária. Mas existe alguma tendência emergente na nutrição para gatos que você acredita que seja especialmente promissora? Alguma evolução de tecnologia para os alimentos?
Eu acho que, na verdade, cada vez mais a ciência vai mostrando pequenos detalhes que vão fazendo diferença, né? Então, propiciar a fonte do nutriente adequada, como eu falei, né? Então, não adianta a ração dizer, ai, olha, tem suplementação de EPA, de DHA e tal, e você falar, puxa, mas qual que é a fonte disso? Ah, é de origem vegetal. Não vai funcionar pro gato, né? Ai, olha quanta proteína que tem, mas da onde vem essa proteína? Né? É de origem animal, não é? Pro gato faz diferença essas coisas. Em termos, assim, de tecnologia promissora, eu acho que é cada vez mesmo tornar essa dieta o mais próximo, à medida do possível, do alimento natural do gato. Então, que ela tenha níveis maiores de umidade, que ela tenha concentrações proteicas mais similares ao que é o natural para o gato, né? Que ela seja mais próximo do alimento natural mesmo, ou que a forma de extração dos nutrientes se assemelhe a como ele faz na natureza, né? Então, acho que talvez por aí.
Ah,
mas é uma pergunta capciosa. É uma pergunta difícil.
Não, porque a gente recebe muito relato, assim, de tutor querendo colocar alimentação natural, né? Então, deixar bem claro que para alimentação natural a gente precisa de um cuidado maior, né? Em relação ao alimento. O que você pensa, assim, sobre dieta natural?
Eu sou bem contra, para falar a verdade. Para gatos, tá? Para cães, enfim, outra história, assim. Para gatos, eu acho bem complicado. Bem complicado porque eles têm muitas particularidades nutricionais, e não só nutricionais, mas alimentares. Então, o gato, ele é um animal petiscador. Ele come várias vezes, de pouquinho em pouquinho. Ele é um animal que é seletivo para comer, né? Então, mais do que o paladar, mais do que o gosto da ração, para ele vai ser interessante aroma, a crocância, a consistência, o nível de umidade, o frescor. Então, tudo isso vai ser muito mais atrativo para ele, né? Além disso, ele vai selecionar o que ele quer comer. Então, se você quiser, eu vou cozinhar e eu vou balancear. Dá para balancear um alimento, né, cozido, feito em casa para um gato? Dá, claro que dá. Né? Tem até trabalho mostrando que é possível você balancear um alimento vegano para o gato, né? Agora, assim, se a gente está buscando um alimento natural, tudo que tem de menos natural para o gato é isso, né? Então, eu acho que eu entendo que algumas pessoas se incomodem com o fato da ração ser industrializada, porque as pessoas estão querendo consumir produtos cada vez mais naturais e menos processados, industrializados, né? Eu entendo essa tendência. Mas achar que a comida feita em casa vai ser natural para o gato não vai ser natural, né? Primeiro que, assim, é uma ciência quase matemática balancear isso pro gato. E apesar da gente cozinhar tudo e fazer tudo e montar o pratinho, a gente sempre vai ter que suplementar. A gente vai ter que suplementar cálcio, a gente vai ter que suplementar taurina, a gente vai ter que muitas vezes suplementar ômegas, né? Então, a gente vai ter que suplementar. E na hora que você põe o suplemento, o gato muitas vezes não aceita. Você vai ter que educar o gato a comer em horários, né? O que não é muito natural pro gato, mas é possível educar, né? Você vai precisar fazer uma almôndega, uma massa ali, porque se você colocar no pratinho, ele vai selecionar. Eu quero só a carne, ou eu quero só, né? Então, assim, eu acho que o risco de desbalancear é enorme. E além disso, né, a gente sabe que existem algumas empresas já produzindo. Putz, assim, precisa ser uma empresa muito correta, muito idônea, para você ter certeza de que o que está sendo dito no rótulo realmente está no alimento. E por mais que esteja, é preciso uma tecnologia enorme, voltando naquele ponto que a gente falou, para que o gato consiga absorver daquela maneira. Porque, como eu falei, o que adianta eu dizer, olha, isso daqui tem 40% de proteína, mas no rótulo não vem dito qual que é a digestibilidade daquilo, quanto que o gato está absorvendo daquilo. Então, eu acho muito complicado o tutor ler rótulo e se basear nisso, né? Porque a digestibilidade não vai estar descrita ali, na maior parte das vezes, né? Então, eu acho bem complexo, assim. Eu acho que tem que ser um alimento de uma empresa que esteja bastante tempo no mercado, que a gente possa confiar. Enfim, eu sou dessa opinião.
Tá certo. E para aqueles tutores que têm um gato idoso, por exemplo, um gato acima de 12 anos, e tem um gato de meia-idade, nesses casos você aconselha o que para esse tutor? Os dois vão comer a ração sênior? É o melhor para eles?
É sempre um desafio. Quando tem mais de um gato na casa, é sempre um desafio. E aí eu acho que o que a gente tem que tentar fazer é achar um meio termo, né? Ou talvez preconizar o gato que tem uma condição mais ameaçadora, por exemplo. Às vezes a gente tem um paciente obeso e um paciente em doença renal estágio 4, e as dietas são muito diferentes, por exemplo. Mas nessa situação, eu tenho gatos saudáveis, um é idoso e o outro é um adulto de meia-idade, eu aconselho a ração para gatos idosos. O gato de meia-idade, ele não vai ter nenhum prejuízo e o idoso vai se beneficiar. Então, nessa situação, com certeza, eu indicaria uma ração para gatos idosos.
Ah, interessante. Então é muito bom a gente prestar atenção nas fases de vida do gato, né? Então, se eu tenho gato filhote em casa, é necessário eu dar o alimento para gato filhote, né? Na fase adulta, se tiver um gato adulto e um sênior, preconizar aquele que tem mais necessidades, né? No caso, o gato sênior.
É.
Em relação à comida úmida, tem essa diferenciação também? O que que você geralmente aconselha?
A comida úmida é bem importante educar o gato, ensinar para o gato que aquilo é uma comida. E eu falo isso porque tem ainda um tabu de que comida úmida é porcaria, né? Então as pessoas falam, ah, é aquela comida, o sair à noite no final de semana é a comidinha úmida do gato, sabe? E na verdade não, a comida úmida ela é muito benéfica. Ela se assemelha muito ao conteúdo nutricional do alimento natural do gato, né? De uma presa. Então ela tem ali seus 70, 80% de água. Da matéria seca, 70, 80% é proteína, né? Então, isso é muito similar ao alimento natural do gato mesmo. Só que o que acontece é que, como eu estava dizendo anteriormente, para o gato aceitar um alimento, mais do que o paladar, tem outros componentes envolvidos. E se ele não foi introduzido ao alimento úmido desde cedo, acontece de ter gatos que chegam à senioridade, não conhecem bem esse alimento e quando você vai oferecer, ele não gosta, ele não aceita, ele enterra, ele cava, ele não quer comer aquilo, né? Então eu acho que é importante apresentar esses diferentes tipos de alimento para o gato. Isso não quer dizer ficar variando muito sabores e marcas e etc, né? É legal preconizar um alimento mais monótono, mas apresentar o seco e o úmido. Então isso é bem importante, assim, e pode ser dado todos os dias. O que acontece é que normalmente o que os tutores fazem é o que a gente chama de mix feeding, então dar as duas comidas. E, em geral, a base do alimento acaba sendo a seca. Então, o componente nutricional do alimento úmido, o que ele interfere no final, né, ali da dieta, acaba não sendo tanto assim, né, justamente porque é muito água. Então, imagina, por exemplo, um gato que ele come a maior parte do alimento dele como ração seca e o tutor dali, sei lá, uma vez por dia, um terço do sachê, um meio, um quarto, porque ele divide com todos os gatos da casa, né. No fim, aquilo lá vai acabar representando proporcionalmente pouco, né, de todos os nutrientes do gato. Então, por que eu estou explicando tudo isso? Porque, às vezes, não Eu quero ter muito cuidado com isso que eu vou dizer, né? Não quero dizer que a gente pode dar qualquer ração úmida pro gato, não é isso. Mas no final do dia, isso vai ter um peso menor. Então, eu prefiro que o tutor dê todos os dias um alimento úmido que para ele seja acessível, né? Do que ele fale, nossa, eu quero dar esse alimento que é o top de linha, custa R$20 por dia, mas eu não consigo dar, entendeu? Então, eu acho que é papel do veterinário entender e balancear isso de forma a acrescentar o alimento úmido todos os dias pro gato e também respeitando essa condição financeira do tutor, né? Agora, vamos por lógico, um gato que come só o alimento úmido, talvez a gente precise pensar em outros pontos. Por exemplo, aquele alimento úmido, ele é uma ração completa? Ou ele é... Ou ele não é considerado um alimento completo, balanceado, ele é um petisco, né? Isso tem que ser balanceado. Aquela proteína, ela tem uma boa digestibilidade, não tem? Aí a gente vai analisar aquilo pensando que aquilo é o alimento completo do gato.
Tá certo, doutora. Muito obrigada, viu, pelo bate-papo. Foi ótimo obter aqui a sua companhia, o seu conhecimento, compreender as necessidades dos gatos, né? Especialmente durante essa fase sênior, que é crucial. E essa fase, ela requer uma atenção muito grande, né, dos tutores e também do veterinário, né, pelo que a gente conversou aqui. Então, assim, eles vão desenvolver uma melhor qualidade de vida, a gente pode, né, ter os gatos aí chegando a 20 anos, 22 anos, 24 anos, igual a sua paciente que você comentou. E esse episódio, ele tem o patrocínio da Quatri Supreme Gato Sênior. Tá, então, todas as informações técnicas do produto vão estar disponíveis nas páginas dos produtos da VetSmart. E é só acessar e conferir.
Eu queria te agradecer muito pela conversa. Queria agradecer mais uma vez o convite da VetSmart, da Quatri. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser me procurar, eu estou no @ Renata Camozzi, com dois Es, né? C-A-M-O-Z-Z-I, _ felinos. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem me perguntar, estou por lá também.
Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. Basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.